Nós cantamos esse hino da mensagem divinal anunciando ao pecador perdão. E toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando ao mundo aquilo que Deus anunciou por meio do seu Filho, enviando seu único Filho ao mundo para, por meio desse Filho, trazer salvação. E toda vez que nós falamos de salvação, logicamente, nós estamos falando de que existe o perdido, existe alguém em perigo, porque senão, de que salvação nós estaríamos falando se ninguém estava sob o risco de sofrer algum dano? Um salva-vidas na praia, ele está lá, na sua cadeirinha, ele fica avistando todos, quem já teve a oportunidade de ver algum deles entrando em ação. Então logo alguém se debate na água lá, ou ele vê uma situação de risco, se ele vê a pessoa se aproximando numa área onde ele pode ser puxado e levado para o alto, né, para as ondas mais profundas, ele já toca o apito avisando, ó, sai daí. Se a pessoa não obedece e continua, às vezes ele entra na água, vai lá e tira a pessoa do lugar. Mas quando o caso já está patente, em que a pessoa já afundou uma, duas, três vezes, ele não vai apitar nada, não. Ele vai sair correndo e jogar a boia lá, porque esse homem está na iminência de ser levado pelas águas e de morrer afogado. É uma situação de risco e uma situação em que a pessoa, enquanto ela não se sente assim, ela está nadando. Ela está lá se divertindo, tudo. A hora que ela percebe, às vezes já é tarde. O anúncio do Evangelho não é mostrando que Deus é severo e que vai condenar o pecador, que é o que o pecador merece, é o inferno. Isso já é um fato já estabilizado, já está claro que é assim. O Evangelho é anunciar que Deus conhece a situação do homem e quer salvá-lo. Isso é o Evangelho. Evangelho é Deus alcançando o homem no estado em que ele se encontra. E isso nós vamos ver nesse trecho que nós vamos ler em Lucas, capítulo 23, versículos de 39 a 46. Esse trecho é muitas vezes usado e usado como exemplo de uma salvação no leito da morte, né? A pessoa que já está, como dizem na expressão vulgar, né? Já está no bico do corvo, né? Aí ele é salvo. E esse homem aqui, nós vemos três cruzes nessa narrativa, e desses três homens pendurados na cruz, dois estavam ali e um no centro. Três homens. Não é que o desespero da situação trouxe salvação para um deles. Porque na realidade, se pensarmos bem, a situação dele era de iminência de morrer. E o que aconteceu com eles? Os três morreram. Os três morreram ali. O problema não é a morte em si, mas o que levou a essa morte. Isso fica bem distinto nesses três homens. Vamos ler então. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É um grande exemplo aqui da graça de Deus alcançando o homem. O maior exemplo que nós temos nas Escrituras de salvação de um homem é talvez Paulo, porque Paulo foi chamado estando no seu auge de zelo pelas coisas de Deus, mas um zelo sem entendimento, e que na realidade o que ele estava fazendo era tentando, na ânsia de ajudar a Deus, eliminar esses homens que blasfemavam contra a lei. E o Senhor mesmo aparece para ele. Mas no caso aqui, não é bem isso. Estava ali o Senhor Jesus sofrendo uma condenação que a própria lei estipulava isso, né? A lei dizia que aquele que pecasse um pecado que era sem caminho de volta, um pecado de morte, era a cruz que ele ia ser crucificado. Ele era amaldiçoado sendo pregado na cruz. Esse primeiro malfeitor, que blasfemava, dizendo, se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós, ele tinha sentimento de que ele estava a perigo também, ele estava numa situação iminente de morrer, porque ele já tinha suas mãos e seus pés também pregados. E ele estava na mesma condição dos outros dois ali. Mas ele se dirige a Cristo dizendo, se és o Cristo, porque ele não acreditava nada disso, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, por seu lado, o outro malfeitor, repreendia a esse primeiro, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Estando na mesma condenação. Os três estavam na mesma condenação. Os homens haviam colocado esses três homens, acusando-os de um pecado, de um erro, que era impossível de corrigir. A lei do homem diz isso, né? Nós temos um homem que é irremediavelmente um assassino, por exemplo. Ele é um assassino em série, né? Ele cometeu vários crimes, tudo. Em alguns países existe existe a pena de morte, a lei estipula a pena de morte para esses homens. Então, em alguns estados nos Estados Unidos existe o corredor da morte, que eles chamam. Homens ficam lá esperando até o dia que eles vão ser executados. As maneiras de execução variam muito, mas era mais ou menos essa época que acontecia aqui na época de Cristo. Os homens sabem muito bem quando um semelhante seu age de um modo contra o outro tão mal que a única solução para ele é tirar ele de circulação. A morte era uma pena, mas hoje não se tem a pena de morte, por exemplo, no Brasil. Muitos querem essa pena de morte. Mas o que tem no Brasil é prisão, tira de circulação, leva à prisão e fica preso lá, fora da sociedade, para não causar mais danos. Ou seja, não tenta reformar ele ou melhorar ele, porque ele não vai melhorar. Então logo ele sai de lá e vai fazer tudo a mesma coisa, porque tá nele fazer isso. Essa mesma condenação em que os três se encontravam era uma condenação porque havia uma acusação contra eles. Porém, contra o do meio, a acusação era baseada em falsas testemunhas. Havia um acusado de que ele, pelos judeus, né, entregues às autoridades romanas, de que ele queria se fazer igual a Deus e que ele estava causando um distúrbio entre eles e no final era digno de morte e o colocaram na cruz. Outro malfeitor, vendo tudo isso, falou, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não fez mal nenhum. Ele fala, este nenhum mal fez. Nós merecíamos, os nossos feitos mereciam isso. Aquilo que fizemos nos levou a isso. Mas o que ele fez? Então, ele se dirige ao Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não é como o outro, fala, salve-te a ti mesmo e a mim também. Ele tinha assumido a sua situação. Eu sou merecedor disso, dessa condenação. Mas eu agora justifico a Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconhece-o como aquele que iria estabelecer um reino. Não era isso que Israel estava esperando? Ali estava o homem que ia ser o rei de Israel, vai ser o rei de Israel no milênio. E ele fala: lembra-te de mim. A graça de Deus colocou o seu filho naquela posição de condenado para poder salvar o homem. Por isso que esse malfeitor, olhando para o outro e criticando-o por estar falando daquele modo, reconhece que ele era merecedor da situação em que estava. E aqui vai o primeiro ponto do que é o Evangelho. O homem tem que se reconhecer pecador, perdido em seus delitos e pecados, irremediavelmente perdido. Não tem como melhorar o homem. Muitas seitas, muitas religiões batem muito nesse ponto da melhoria do homem. Ah, tem que ser bonzinho, ele tem que fazer boas obras, ele tem que ajudar o seu semelhante, ele tem... Tudo isso é muito bom, não nego. Mas no que diz respeito à condição do homem, qual valor tem as boas obras? Porque se as boas obras pudessem salvar, não haveria necessidade de Cristo morrer na cruz. Não é certo? Se alguma obra pudesse levar o homem por si só, alguma obra que o homem por si só pudesse fazer, que o trouxesse diante de Deus aceitável, não condenado, mas aceitável, Deus falasse assim: pode entrar porque reconheço que você foi uma pessoa assim, assim, assim. Se houvesse isso, qual a necessidade de Deus entregar seu único filho? Qual era a necessidade? Por que isso? Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que o homem estava perdido, irremediavelmente perdido. O que é o homem perdido? Tudo começou no primeiro homem. Deus havia dito qual era a sentença para aquilo que ele estava estabelecendo. Deus falou: de todas as árvores você pode comer do fruto, mas daquela árvore que se encontra lá no meio, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode. O dia que você dela comer, certamente morrerá. Isso é a condenação. Isso é o juízo de Deus para aquele que desobedecesse o que Deus estava estipulando. Pois bem, Adão resolveu estabelecer a sua própria vontade diante de Deus, comendo daquele fruto que Deus havia falado para não fazer. Imediatamente é o que ocorreu. Ele entrou em desobediência, e como resultado da desobediência, aquilo que Deus havia falado: certamente morrerás. E assim, tendo caído, desde Adão até hoje, todos os homens têm diante de si essa condenação. Mortos, a morte. Certamente morrerás. Muitos falam assim: não, mas Deus falou certamente morrerás, mas Adão não morreu logo em seguida, não. Ele viveu mais lá, tantos anos lá, e teve filhos e filhas, e povoou o mundo inteiro. Mas ele morreu. Teve um dia que Adão foi enterrado. E assim, a morte entrou na criação de Deus pela desobediência de um só homem, Adão. E a morte passou para todos, porque todos desobedeceram em Adão. Como poderia Deus tirar o homem dessa situação de perigo? Reformando ele? Melhorando ele? Não, a condenação era clara e correta. Certamente morrerás. Ele fez e tinha que morrer. A sentença já foi dada. Não é que Deus vai esperar aquele dia quando todos estarão diante dele, e aí ele vai dar a sentença. Bom, vamos ver quem vai morrer agora e quem não vai. Não, a sentença já está lançada. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Como então salvar? Como eu posso chegar a tirar o homem dessa situação? Porque ele desobedeceu. E o salário do pecado é a morte. Como sair dessa situação? Deus então envia seu único filho, que se fez homem, esteve aqui na terra, e por meio de seu ato de sacrifício para Deus, se fez pecado por nós, para ele, morrendo naquela cruz, levar o juízo que nós merecíamos. Assim hoje, se alguém crê em Cristo, é salvo. Isso é uma coisa, a gente tem falado isso, né? Você crê em Jesus? Ah, creio. Quantas pessoas que você pergunta, você crê em Jesus? Creio. E nós nos damos por satisfeitos com essa resposta, porque ele está falando, eu creio. A pergunta não deveria ser essa, que eu, sinceramente, eu acho que não era a pergunta que nós devíamos fazer para as pessoas. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Que você estava totalmente perdido e só por meio dele você pode ser salvo? Se você fizer essa pergunta, só 1% provavelmente vai falar, creio. O resto vai falar, não, peraí, oh, eu creio que ele foi um profeta. Eu creio que foi um homem muito bom. Ele foi um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós. Devemos ser como ele foi. Não tem isso. Outros vão falar, não, ele era um espírito que veio aqui na Terra, um espírito iluminado, no mais alto grau de espiritualidade, e pôde aqui mostrar para nós o que é chegar lá, para nos incentivar a procurar esse caminho de progressão até a presença de Deus. Não tem isso. Ué, aqui eu acabei de falar de espiritismo, eu acabei de falar de uma série de seitas que colocam Jesus como um profeta. O islamismo? Perguntam para um muçulmano, você crê em Jesus? Eles falam, creio. Foi um profeta como Maomé. Mas Maomé é maior. Mas foi um profeta como Maomé. Você pergunta para um espírito, você crê em Jesus? Creio, um espírito iluminado. Mais alto grau que um homem pode chegar. Você pergunta para um mormon, você crê em Jesus Cristo? Profeta. Foi um profeta, um anjo de Deus. E assim vai. Porém, crer em Jesus é crer que Deus justifica o homem de seus pecados, julgando em seu filho, fazendo cair sobre ele o juízo que nós merecíamos. E então eu falo, eu justifico a Deus, eu sou um pecador, e eu vejo que o amor de Deus entregando seu filho para morrer por mim é a minha salvação. Em Cristo está a minha salvação. Esse malfeitor aqui, ele não foi se justificar falando, olha, como eu estou falando aqui, estou defendendo o seu lado aí contra esse que está blasfemando, dá um jeitinho de me livrar dessa cruz também. Não, ele não está falando isso. Ele já está aceitando, ó, eu vou morrer, eu mereço isso. Mas lembra de mim quando entrares no teu reino. A resposta? Hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, no dia do juízo, ou quando ser ressuscitado dos mortos dentro do trono branco, ou dentro do trono de juízo, aí nós vamos ver suas obras, pesar qual foi boa, qual foi ruim, quanto que você fez de bom. Quanto... Não. Nada disso. Hoje. Deus estipula um tempo para o homem, uma vez que nós estamos ligados ao tempo, e o tempo ele chama hoje. Hoje, se você ouvir a voz, creia. Não deixa para depois. Hoje é o dia de salvação. Quantas vezes pessoas que você prega o evangelho falam, oh, muito bonito isso que você falou, viu? Meu vizinho precisava bem que escutar mesmo, porque ele é tão chato que se ele escutasse seria bom, mas muito bonito. Mas eu vou esperar um pouco mais, porque eu tenho alguns projetos de vida ainda, e vou fazer tal e tal coisa, e vou chegar lá um dia, talvez um dia, quem sabe, Eu chamo você outra vez para falar disso. Que nem aquelas pessoas, aqueles homens em Atenas, né? Que a hora que Paulo chegou no assunto de ressurreição... Bom, quanto a esse assunto, nós vamos ouvir numa outra oportunidade. Por favor, não fala disso, que nós não queremos mais ouvir isso. Assim é o homem. Com tudo que Deus mostra de amor, de misericórdia, de graça para conosco, ele ainda quer manipular isso. Ele ainda quer estabelecer para Deus os modos como ele quer ser salvo. Eu sempre uso esse exemplo. A coisa mais ridícula seria você ver um cara lá no meio do mar se afogando, bebendo já quase metade daquele mar, e o salva-vidas chegar lá e ele falar assim: espera um pouquinho, você vai me salvar como? Agora, mas agora eu tenho mais um pouquinho de água para beber ainda. Eu tenho uns projetos de vida para fazer ainda. Eu pretendo nadar até aquela pedra e assim por diante. O homem é assim. Está diante dele a salvação e ele posterga isso para mais tarde. Ah, para depois, para depois, para depois. Depois quando? Depois quando? Assim, esse homem na cruz não tinha nenhum outro lugar para ir. Ele já estava pregado. Ele já estava sofrendo as dores desse sacrifício, porque na realidade, a morte na cruz, pelo que eu li, pelo que eu ouço, é uma das mais cruéis e mais dolorosas de todo tipo de morte que se possa ter. Porque não é uma morte assim, que nem uma explosão, ou que nem um afogamento, que é o quê? 5 minutos uma pessoa está afogada, ou qualquer coisa assim. É uma morte lenta. A pessoa morre por falta de ar. O corpo dela inteiro entra em agonia intensa, porque ele quer respirar e não tem como respirar. E ele ainda consegue viver horas e horas naquela situação, sofrendo profundamente. Essa é a razão porque quebravam as pernas dos sentenciados de morte na cruz. Os crucificados, depois de algumas horas, antes do pôr do sol, eles passavam e quebravam as pernas deles, porque o único apoio que ele tinha era nas pernas, e o apoio que ele tinha nas mãos trazia o peito para trás e ele não conseguia respirar. E então, quando eles quebravam as pernas, ele perdia esse apoio, se dependurava e aí ele morria mesmo mais rápido, né? Por isso que se espantaram que o Senhor Jesus tinha morrido antes. Na realidade, o Senhor Jesus não morreu de uma morte natural. Ele se entregou, o que é muito diferente dos outros dois que morreram a morte natural mesmo. Morreram por causa dos seus pecados ali, por causa daquilo que tinham feito, de acordo com a lei que havia estipulado que eles fossem pendurados. Mas o Senhor Jesus, tendo sofrido o juízo na mão de Deus, porque aquele juízo da cruz ele não merecia, mas o juízo que Deus fez cair sobre ele era por causa dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele morreu naquela cruz para cumprir as demandas de justiça de um Deus 3 vezes santo. Como diz nas Escrituras, um Deus justo e justificador. Justo porque não passou por cima do pecado, julgou o pecado. Deus não perdoa pecados, perdoa o pecador, mas os pecados ele julga, e julgou em seu Filho Jesus. Em Romanos capítulo 5, fala no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quem nos justifica? Nós mesmos? Um justifica o outro aqui, eu vou justificar o alemão justifica o Mário, é assim? Não. Somos justificados pela fé, Deus nos torna justificados pela fé. E pela fé no quê? Em Cristo Jesus. E assim, temos paz com Deus. Ué, nós não tínhamos paz com Deus? Todo homem tem em si a consciência de sua condição. É interessante isso, né? Os animais, eles desfrutam da natureza sem problema. O cão brinca e pula e tal, e se diverte, o passarinho canta na árvore e tal. Eles não têm aquela terrível expectativa de morrer. Só os seres humanos têm isso. Os filósofos, vários já falaram isso, e é verdade, que o homem, quando se aprofunda muito no conhecimento do seu interior, ele aumenta a sua melancolia. Um exemplo, Nietzsche, por exemplo, um filósofo, um grande filósofo que todo mundo venera e tal, ele era extremamente melancólico, ele estava sempre deprimido, ele tinha o suicídio, para ele parecia ser a única solução, ele era totalmente melancólico, porque ele não acreditava em Deus, e ele foi a fundo para entender como funcionava a consciência do homem, a cabeça do homem e tudo mais, e cada vez que se aprofundava mais nisso, mais melancólico ele ficava. Isso é o homem. Porém, Deus é o único que pode chegar e trazer para o homem esperança. E a esperança não é esperança naquele dia, quando nós estivermos na presença dele. É agora. Porque não está dizendo aqui que somos justificados pela fé, teremos paz com Deus. Ele está dizendo que temos, isso é presente. A justificação que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, nos leva a uma situação de paz com Deus já. Nós não temos mais medo de Deus. Nós não temos mais esse pavor de nos aprofundarmos no homem interior e ficar melancólico porque não tem esperança. Não. Nossa esperança está em Cristo. Por que eu posso ter essa esperança? Daqueles três homens na cruz, um morreu no lugar de todos. O outro, no mesmo dia, se encontrou com seu Salvador. E o outro continuou em seus pecados e vai se encontrar com seu juiz. Olha a diferença. Você quer encontrar com Deus como um Deus de paz, como um Deus que é o seu Salvador, que demonstrou todo o seu amor, entregando seu único filho para morrer no seu lugar? Ou você quer encontrar com Deus como seu juiz? Parece incrível, mas a maioria dos homens prefere a segunda opção, quando ele resolve, por meio de religião ou de obras, se justificar perante Deus. Ele está esperando um dia, veja só, quando alguém fala assim, não, mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero chegar um dia diante do trono de juízo de Deus e falar para ele, olha, está aqui minhas obras, me aceite. Por que se encontrar com Deus, tendo ele como seu juiz, se você pode encontrar agora e ter paz com ele já como seu Salvador? Por que não aceitar a Cristo como seu Salvador? Ele não está pedindo de você nada. Prestem bem atenção. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo inimigos, ele morreu por nós. Olha que chance que Deus está dando. É como se um juiz, diante de um criminoso, falasse, olha, eu estou vendo que você está numa condição de condenado, eu estou justificando você, e quem vai ficar na cadeia no seu lugar vai ser o meu filho. Ele vai cumprir a sua pena. Você está livre. E mais, já não tenho mais nenhuma acusação contra você. Tudo que eu poderia fazer com você, eu transferi para o meu filho. Existe algum juiz assim na Terra que daria um membro da sua própria família, seu único filho, para morrer no lugar de um criminoso? É isso que Deus fez. Olha o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cantamos. E quem em Jesus Cristo crê, eterna bênção. Que eterna bênção é essa? A vida eterna. Estar na presença de Deus. Como Moisés queria estar na presença de Deus, né? Ele queria ver Deus face a face. Nós vamos ver. E não tem nenhum aqui que possa se candidatar a ser um milionésimo do que Moisés foi. Porque dele, Deus disse, Deus falava com ele face a face. Porém, conosco, Deus fala, eu falo com vocês por meio do meu filho. É um relacionamento muito mais intenso. Porque nós fomos perdoados dos nossos pecados pela morte de Cristo, justificados perante Deus por seu sacrifício, por sua oferta de sacrifício, e fomos feitos filhos. Perdão, justificação e filiação. Outro dia um irmão estava perguntando qual a diferença entre ser justificado, perdoado. Um exemplo foi dado uma vez, se eu sou convidado, eu tenho uma dívida, né? Eu tenho uma dívida e alguém chama e fala assim, olha, eu paguei essa dívida para você, você está perdoado. Uma vez perdoado, eu sou grato a essa pessoa, mas eu não estaria capacitado a entrar em litígio, né, com ninguém ou cair nesse mesmo erro. Era necessário que ele me justificasse também. E agora você está justificado, você não tem que pagar mais essa dívida, você pode ter essa relação, agora você está livre, eu não vou te acusar de mais nada. Apesar de perdoado e justificado, eu não poderia jamais me achar no direito de entrar na casa dele, sentar na mesa e comer com ele, como se fosse família. Era necessário que ele me convidasse para fazer isso. Quando ele nos perdoa dos nossos pecados, ele joga sobre seu filho a carga de juízo que nós merecíamos. Quando ele nos justifica, é porque ele colocou o Senhor Jesus Cristo morto por causa dos nossos pecados, vivo novamente, ressuscitado e nos céus. Isso nos justifica. Porém, ele nos coloca agora na sua própria presença e podemos chamá-lo de pai. Isso é filiação. Esses privilégios é a eterna bênção que nós vamos ter, que temos quando cremos em Cristo Jesus. Que condição essa que Deus fez, que com uma obra ele traz o homem perdoado e justificado à sua presença como filho. Com relações agora de filiação. Podemos chamar a Deus de pai. E ao mesmo tempo, condena todo o pecado, condena Satanás e seus anjos ao lago de fogo e tira o pecado do mundo. A obra completa de Cristo. Muitos veem a obra de Cristo como sendo ele veio para me perdoar dos meus pecados. Sim, ele veio sim, mas não foi só isso que ele veio fazer na sua obra. Ele veio primeiramente obedecer a Deus. Porque vocês lembram que eu falei que Adão, por a desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte? Assim, a graça veio pela obediência de um, Jesus Cristo. Ele, obediente até a morte e morte de cruz, traz para nós hoje uma condição de perfeita paz com Deus, perdão, justificação e filiação. Você quer ser um filho de Deus? Não caia na ladainha do mundo que diz que fala todos, somos todos irmãos. Somos todos criaturas de Deus. Irmãos, nós somos em Cristo. Quem crê em Cristo, sim. Mas se não crê, irmão não é. Não que eu não quero que seja irmão. É porque Deus não fez irmão, filho. Não fez filho ainda. Deus só chega à filiação por meio da salvação, pela fé em seu Filho Jesus Cristo. E esse homem, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, está nos céus hoje. Abriu o caminho para nós. Nós temos hoje um caminho aberto à presença de Deus. Não está velado mais. Não está fechado o caminho. No Antigo Testamento, nós vemos que o lugar mais santo, que era onde Deus habitava ali no santuário, o Santo dos Santos, que é chamado, ele era velado. Tinha um véu em volta ali, que ninguém entrava ali dentro. Se entrasse, era consumido, morria. A não ser o sumo sacerdote, e assim mesmo ele tinha que fazer sacrifício. Primeiro, pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, e aí sim ele entrava lá dentro. E entrava com temor. E era uma vez por ano. Hoje, nós temos acesso à presença de Deus a qualquer momento. Basta falarmos, Pai, e estamos na presença de Deus. Andamos na presença de Deus hoje. Andamos na luz aqui na Terra. E é privilégio daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, fica o convite. O convite que Deus faz com amor. A divinal mensagem anuncia ao pecador que Deus enviou seu Filho para salvar o pecador. Se você não se acha pecador, a obra de Cristo não tem nenhuma utilidade para você. Mas eu vou adiantar. Todos pecamos. Todos. Todos pecaram, diz a palavra. Todos, sem exceção. Então nós precisamos de salvação. E temos em Cristo Jesus. Assim, hoje é o dia para se salvar. Hoje é o dia para aceitar das mãos de Deus uma salvação que por toda a eternidade vai ser venerada, adorada, reconhecida por todos aqueles que creem, pelos anjos que vão ver em nós a manifestação do que é a misericórdia de Deus e a glória de Deus anunciada por toda a eternidade por meio daqueles que Ele salvou. Nós, quando Cristo se manifestar, seremos manifestados com Ele. Não são promessas maravilhosas para recebermos? Por que resistir? Por que ainda achar que tem algum plano de vida mais importante do que esse? Qual plano você tem que é mais importante do que estar na eternidade? Com Deus, para sempre. Qual? Que valor tem qualquer coisa que você consiga conquistar nesse mundo, se ele vai ficar aqui? No exato momento em que você der o último respiro. Vai ficar aqui. Eu não vi ninguém, até hoje, levar alguma coisa daqui. Nomeei o homem mais rico do mundo. Quanto que o Bill Gates pode levar do que ele conseguiu aqui? Quanto Salomão levou? Salomão, diga-se de passagem, é considerado o homem mais rico do mundo, até nos padrões de hoje. Somando o que a narrativa da Bíblia fala, que ele tinha em ouro, prata, em animais, em terra. Ele era o homem, foi sempre o homem mais rico do mundo. Quanto ele levou? Nada. Ficou tudo aqui. O único que levou alguma coisa desse mundo para lá foi Cristo. As marcas em seu corpo, do seu sacrifício. E eles vão permanecer lá. Nós iremos ser ressuscitados e transformados e não vamos levar nenhuma marca para lá. Mas ele levou. E nós veremos aquele que nos salvou. E estaremos, como ele prometeu aqui para esse malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso. Nós hoje temos paz com Deus pela fé em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus como seu salvador, você tem paz com Deus e você pode, com certeza, estar na presença de Deus hoje mesmo, se você der o seu último respiro hoje. Assim nós não temos mais medo de nada. Eu não tenho mais receio, ou terror, ou melancolia de achar que eu sou em depressão e coisa e tal. Lógico, a nossa mente pode levar a caminhos como esse, mas a verdade de Deus é essa. Ele ganhou esse lugar para nós e é inatingível, ou seja, inabalável. Ninguém vai tirar essa posição de nós. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não se perde salvação. Porque se eu pudesse perder minha salvação, seria porque eu fiz alguma coisa que é superior ao sacrifício de Cristo. O que não pode ser. Não há nada que o sacrifício de Cristo não possa pagar. Até o máximo da perversidade do homem aqui na terra, pode ser salvo se houver fé em Cristo Jesus. Assim, o convite fica feito. Aceite a Jesus como seu Salvador. Creia que Ele veio ao mundo em obediência a Deus para salvar a nós, pecadores. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou. Paulo falou, e cada um de nós pode repetir, do qual cada um de nós é pecador. Porém, com um caminho amplamente aberto por Deus para a salvação. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.